Porque com essa dia, qualquer momento fica mais gostoso. Do café da manhã até a hora da novela. Então, bora pra mais um episódio.
Meu bote, Bruno Henrique, roubou, bateu no canto! Gol! Ronaldo nunca fez contra a França. Autorizado, Ronaldo bateu! Gol! Para a cobrança do Vital, pé direito na bola, vem bola viajando, vem toque no jogo!
Gol! Olá, salve, salve! Estamos chegando com mais uma edição do podcast A Mesa, Mesa Redonda do GE. Comigo, André Rizek, com Paulo Vinícius Coelho e hoje com Gustavo Poli. O Campeonato Brasileiro tem um novo líder depois de 6 rodadas, é o Bragantino. E começa nesse fim de semana o mata-mata da Euro. Fala, PVC!
Começa o mata-mata da Euro e a gente vai ver. É bom que domingo, 4 da tarde, só tem Fluminense e Corinthians. Dá pra ver, acho que Portugal ao mesmo tempo.
Ao mesmo tempo? É, bom. Eu acho que você vai escolher qual pra ver, PVC. Se tiver que escolher um jogo pra ver domingo, 4 da tarde, Corinthians e Fluminense ou Bélgica e Portugal, PVC?
Essa pergunta é maldade com o PVC. Você não sabe qual é a escala dele.
Você não sabe qual é a escala dele.
Eu vou ver os dois. Eu disse que eu vou ver os dois. Você tem que escolher um. Então eu vou ver o esporte. Vou ver o que é outro esporte, que é Bélgica e Portugal.
Eu acho que até o Silvinho e o Roger Machado no banco vão ficar espiando esse jogo que o Sport TV mostra domingo para todo o Brasil. Geração belga contra geração portuguesa. Fala, Gustavo Poli, beleza?
Beleza, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Como sempre, nesse podcast atemporal. Como o PVC falou, são NBA, né? E NBB. Até os ginásios são parecidos. Você vê um jogo onde o VAR é relâmpago, não demora 60 minutos para decidir um lance. Mas, assim, eu acho nesse caso aí, Bélgica é favorita pra caramba, hein? Mas
Que polêmica. Daqui a pouco a gente fala de Euro, então. Vamos abrir de Campeonato Brasileiro. Polêmico, Gustavo Pollen. Vamos abrir com o Campeonato Brasileiro, antes de entrar nos favoritos do mata-mata da Euro. O Campeonato Brasileiro tem um novo líder, como eu falei na abertura, é o Bragantino, depois de 6 rodadas. Ah, é só o começo. É, um terço de turno já, né? O Bragantino larga muito bem no campeonato. Como é que você vê a liderança do bom e velho Braga, Gustavo Poli?
É quase natural, né? Assim, o trabalho que começou no meio do campeonato passado e agora vai dando frutos com um time sem dívida, podendo investir e manter seus jogadores, né? Manteve a estrutura do time e aos poucos vai comprando mais jogador, sempre com o mesmo método, né? Compra jogador jovem. No cenário do Brasil, em que todos os outros times vivem em estabilidade, o Bragantino parece uma ilha de estabilidade. Assim, com os recursos que ele tem, eu não acho que ele vá ter força para disputar o título, tá? Mas é possível, né? Porque, assim, quem é o grande candidato ao título? É o Flamengo. Abaixo do Flamengo tem toda uma margem, uma maré ali de Atlético, Palmeiras. Teoricamente, a gente tinha pensado em Inter e Grêmio, mas não tá rolando, né? Especialmente no caso do Grêmio. Então, assim, não sei. Talvez seja o Bragantino o candidato. E tem um outro candidato por fora, que ontem perdeu, que é também uma surpresa recente, que é o Atlético Paranaense. Ontem perdeu por causa da expulsão do Richa. Porque o jogo foi equilibrado durante boa parte do tempo, mesmo com o Bahia jogando com um jogador a mais em Pituaçu, ou Pituaço, né, como eles chamam.
Fazer a ponderação aqui, né? O Bragantino é o líder com 6 jogos, ele tem 14 pontos. O vice-líder do Atlético Paranaense tem 12 pontos em 5 jogos. O Flamengo tem 9 pontos em 4 jogos. São times que, se vencerem os jogos que tem a menos, podem passar o Braga. Mas, infelizmente, o Campeonato Brasileiro já começa assim com asterisco, né? Com times tendo jogos a mais, outros tendo jogos a menos. E o G4, neste momento, com 6 rodadas incompletas, para muita gente, mostra o Bragantino com 14 pontos em 6 jogos, o Atlético Paranaense com 12 pontos em 5 jogos, o Fortaleza em terceiro com 11 pontos em 6 jogos e o Bahia em quarto com 11 pontos em 6 jogos. Tenho certeza que quando começou o Campeonato Brasileiro, ninguém apontava esses quatro como candidatos. Eu, aqui no nosso podcast, via 6 candidatos: Flamengo, Atlético Mineiro, Palmeiras, São Paulo, Inter e Grêmio. Destes 6, acho que já dá para descartar o São Paulo pelo começo terrível de Campeonato Brasileiro. São Paulo na zona do rebaixamento nesse momento. Se o São Paulo quiser sonhar com o título, já teria que dar uma arrancada. Então, assim, já vejo o São Paulo quase fora da briga nesse momento por causa de um começo tão ruim. E acho que esse G4 só existe nesse momento, além dos jogos a menos do Flamengo, porque nenhum desses gigantes ainda emplacou, PVC. Nenhum desses engrenou ainda para a gente falar, caramba, esse aqui vai tá jogando um futebol de campeão. Mas acho que em algum momento, alguns desses 6 aí vão engrenar, PVC.
Eu acho que a grande notícia dessa semana do Bragantino, num país que a gente tem repetido diversas vezes que vai polarizar entre Flamengo e Palmeiras, o que parece cada vez mais difícil, pela situação do Palmeiras fora dos torneios mata-mata, nos mata-mata, acho que o Palmeiras ganhou.
Quando você falou polarizar, eu já pensei em política, cara. Até no futebol a gente está polarizado, né?
Pois é. Mas a grande notícia é que o Bragantino ganhou numa semana de Flamengo e Palmeiras. O Bragantino meteu 3-2 no Flamengo no sábado e 3-1 no Palmeiras na quarta-feira. É isso que faz você pensar que ele vai morar na parte de cima da tabela. Ainda que a gente precise olhar para o passado recente. No ano passado, na sexta rodada, o Internacional era líder com 15 pontos em 6 jogos. O São Paulo tinha 13, o Vasco tinha 10, o Fluminense tinha 10, o Atlético tinha 9 e o Palmeiras tinha 9. Se você pensar que desses 6 primeiros, 5 foram para a Libertadores e houve só uma substituição do Vasco pelo Flamengo, dá para entender que foi o campeão. O Flamengo estava em 9º lugar. Dá para entender que a tabela da sexta rodada ela pode ser real em termos do que vai acontecer na parte de cima da tabela, não necessariamente sobre o título. Então, talvez o Bragantino esteja anunciando que vai brigar para o Libertadores, o que ele não falou claramente.
Isso eu acredito bastante. Agora, a questão é assim, para mim, se você olhar os elencos, o Flamengo perdeu do Bragantino dominando o jogo, o Bragantino jogando no contra-ataque, né? E ganhou do Palmeiras em outro modelo. O Palmeiras está desfalcado também, um pouco desfalcado, com alguns desfalques. O Flamengo está muito desfalcado por causa da seleção, né? Agora é um pouco menos.
O Bragantino também.
É, mas menos, né?
Então não tem o Claudinho, o melhor jogador
Mas assim, o Claudinho, no jogo que o Claudinho jogou, ele jogou mal e entregou para o Fluminense o empate no último minuto, né? Eu vi o Fluminense e Bragantino, achei o Claudinho muito mal no jogo. Mas de toda sorte, o ponto é assim: eu acho que o Flamengo tem um elenco tão melhor que os outros, que assim, ele está num patamar bem acima. E se você olhar assim, a gente fez esse exercício ontem: que jogador de todos esses outros times jogaria como titular no Flamengo? E a gente fez uma discussão num grupo de zap, né, como a gente chama. E assim, o único lugar do Flamengo que é vulnerável a um jogador de outro time é a zaga, o companheiro do Rodrigo Caio, que é o Arão, que tem jogado bem, mas você poderia substituí-lo pelo Gustavo Gomes, por um Jeromel ou Kahneman, e melhoraria o time.
Eu acho que o amigo está exagerando, hein?
Yeah. Também acho.
O Everton seria titular do Flamengo, o Gustavo Gomes seria titular do Flamengo.
O goleiro é discutível. Eu acho que o Everton é parecido com o Diego Alves, tá?
O Rafinha seria titular do Flamengo.
O Rafinha, talvez. Quando voltar o Isla, talvez. O Rafinha é um pouco melhor. Mas assim, fora isso, e do meio campo pra frente? Agora com a saída do Gerson, talvez.
Na vaga do Diego, eu acho que você tem alguns jogadores que poderiam ser titulares.
Eu acho que o Diego tem feito um campeonato espetacular. Tenho visto os jogos do Diego. O Diego tem jogado muito bem.
Tem jogado bem. Mas eu acho que tem jogadores.
Quem que você bota no lugar do quarteto ofensivo do Flamengo?
A gente vai passar
hoje, no lugar do Everton Ribeiro, eu acho que tem gente jogando bola no lugar do Everton Ribeiro.
Eu duvido. E tem mais, assim, o Pedro e o Vitinho seriam titulares em boa parte desses outros times. O Pedro em todos, né? O Vitinho, eu discuto se em todos. Mas o Pedro não seria titular em qualquer outro time do Brasil?
Seria.
Ele podia ser, pô, mas o problema não é esse aqui. A questão é se algum time vai dar encaixe para brigar os 11 com o Flamengo. Ninguém tinha dúvida no ano passado de que nenhum jogador do Internacional, em teoria, seria titular do Flamengo. No entanto, o Flamengo só foi campeão brasileiro porque o Inter não ganhou os jogos contra o Sport contra o Corinthians.
É, e porque o Flamengo fez a experiência furada do Domenech. Pode acontecer de novo, né? Mas se o Flamengo, se você tirar o período do Domenech, que deu tudo errado, o Flamengo teria ganho com o pé nas costas, né? Mas teria, seria, iria, pode acontecer de novo, né? Só uma
O Domenech, assim, o Domenech ficou o primeiro turno inteiro. E no primeiro turno inteiro, ele terminou o turno um ponto atrás do Inter.
Mas então, era para terminar 10, né? Porque é muito melhor o time, né? Mas tudo bem, vamos que vamos.
Eu acho que tem alguns clubes que estão sofrendo por causa dessa aberração que é você perder jogador para seleções em data FIFA. O Palmeiras está sem o seu lateral esquerdo, está sem o seu melhor zagueiro, está sem o seu goleiraço, que é o Everton. O Galo está sem 4 jogadores, entre eles o seu melhor zagueiro, e um atacante que poderia ser uma opção muito interessante hoje, que é o Vargas, embora não seja titular. Você tem mais gente sofrendo aí. É claro que o Flamengo perde o Gabigol, o Arrascaeta e o Everton Ribeiro. É uma perda surreal, assim, né? Ele é, nesse momento, concordo com você, aquele que mais sofre. Agora, o Flamengo segue jogando bem com a bola, dominando seus jogos, mas segue também entregando gols, né? Foi assim que ele perdeu do Bragantino, e eu acho que esse é o grande desafio do Flamengo, não sei se vocês concordam, que o Flamengo vai ter mais posse de bola, vai dominar os jogos, me parece claro, só que o Flamengo tem como ameaça o fato de ainda levar muitos gols, e foi o que a gente viu no sábado passado, quando perdeu do Bragantino. No caso do Palmeiras, eu acho que tem uma questão mais profunda aí. O treinador Abel Ferreira mudou a maneira de jogar, não sei se o PVC concorda, ao tirar um volante e colocar o Scarpa no time, a ideia era deixar o Palmeiras mais ofensivo, mais leve, só que o Palmeiras perdeu aquele vigor que ele tinha no meio campo, que era a grande força da equipe com um volante a menos. O Scarpa entrou bem no time, o Rafael Veiga não está conseguindo jogar dessa forma. Eu pelo menos, eu começaria por aí a explicação para o fato de...
O Abel tem mexido no time de modo a ter alternativas táticas. Por exemplo, contra o Bragantino, ele jogou com o Mike de terceiro zagueiro, adiantou o Marcos Rocha para a linha, voltou a jogar com 3 zagueiros, ele vinha jogando com linha de 4 atrás. Embora, com linha de 4 defendendo, ele saía para o jogo construindo com 3 por trás. Ele puxava o Vitor Luiz por trás e esticava o lateral direito, fosse o Mike, fosse o Gabriel Menino, fosse o Marcos Rocha. O Mike ou o Marcos Rocha, né? O Gabriel Menino vinha jogando na ponta direita. E aí faz amplitude com o lateral direito e com o ponto esquerda, e o Wesley ou o William, e empurra 5 para trás. E aí ele tira o espaço. Ele tira o espaço dele mesmo. Essa é que é a grande diferença para mim. Ele tenta mudar e não conseguiu. Ele perdeu um pouco da característica do contra-ataque. O Palmeiras parou de fazer gol de contra-ataque com tanta clareza. E ao mesmo tempo, não tem um novo Pardão. E criou um mal-estar na quarta-feira. Quando ele disse que quando é que vão chegar os reforços, vão chegar em agosto, em agosto já não vai adiantar nada. Ele está, ao mesmo tempo que ele está atacando a diretoria, ele está dizendo para o elenco dele que o elenco dele não serve. Ontem já teve reunião no Palmeiras em função disso, do Anderson Barros com o Abel Ferreira, e nessa sexta-feira vai ter uma outra reunião com o Maurício Gagliotti para entrar no vestiário para falar com os jogadores. O Abel entendeu que ele errou e precisa falar com os jogadores sobre isso. E precisa fazer o time reagir, o time não tem jogado bem. Acho que a oscilação pode passar pelo fato de que o Palmeiras já fez 52 partidas no ano, ninguém fez tantos jogos no ano no Brasil quanto o Palmeiras. Passa, se faz 52 jogos até junho, é natural que você jogue um jogo bom, um jogo mais ou menos, um jogo ruim. Mas o time não está avançando. O caso do Rogério é muito engraçado, eu tenho uma curiosidade. O Flamengo passou 5 jogos sem sofrer gol. 3 deles sem o Rogério no banco. O Rogério voltou para o banco, o Flamengo toma gol.
Mas tomou gol de um bom time, né, PVC? O Fortaleza é um bom time, bem treinado.
Tomou 3 pro Bragantino.
O
Flamengo passou 5 jogos sem sofrer gol. 3 sem o Rogério no banco. O Rogério voltou pro banco e tomou 4 gols em 2 jogos.
Mas de 2 bons times, né? Do Bragantino e do Fortaleza.
Só pela curiosidade.
Mas pegou 2 dos times mais bem treinados do brasileiro também. Souberam explorar a saída de bola, a pressão ofensiva do Flamengo, souberam jogar no contra-ataque. Mas assim, o jogo com o Flamengo e Fortaleza foi muito interessante, porque foi o primeiro tempo opressor do Flamengo, né? Para usar um termo da moda. O Flamengo marcou em cima, o Fortaleza não fez quase nada. No segundo tempo, o Fortaleza começou... saiu para jogar, fez o gol, dominou os 25 primeiros minutos do segundo tempo, ameaçou empatar, depois o Flamengo reequilibrou, mas no finalzinho teve uma pressão do Fortaleza, o cara perdeu um gol, o Robson perdeu um gol na pequena área e quase empatou. Então, assim, mostrou também que, assim, um bom trabalho, bem construído como do Vojvoda, a pronúncia disso é terrível, pode incomodar o Flamengo. O Flamengo não é mais, embora seja um time muito, a meu conceito, bem melhor que os outros, ou que a maioria deles, tecnicamente, não tem mais aquela postura tão dominante como era nos tempos do Jorge Jesus.
Sim, parece claro já que 2019 não se repete. 2019 ficou no passado. Ainda mais agora, porque se o Flamengo tinha perdido o Rafinha e o Pablo Mari na sua defesa, agora ele perde também o Gerson, né? A dupla de volantes está desfeita em relação a 2019, que era Arão e Gerson, fora o Rafinha e o Mari. É um outro time. E eu acho que a gente tem que olhar para o que é o Flamengo de 2021. Ainda é um excelente time de futebol, o melhor time do Brasil. Mas 2019 ficou para trás. Vocês não veem assim, não?
Eu vejo. Agora, assim, você pegar o time do São Paulo... Vou pegar o São Paulo, voltar 13 anos no tempo, porque é quando o São Paulo foi tricampeão, que é a possibilidade de o Flamengo ser. Quem foi tricampeão no Brasil? O Santos, na Taça Brasil, estou falando de Brasileirão unificado, o São Paulo de 2008 e o Flamengo pode ser o segundo tricampeão, 71 para cá. O São Paulo de 2008 também era um time em reforma, porque, infelizmente, no Brasil, você não consegue ter o fenômeno Real Madrid. O Real Madrid foi tricampeão da Champions League 3 anos seguidos com o mesmo time. Né? Navas, Carvajal, Sérgio Ramos, Varane e Marcelo, Casemiro, Modric, Toni Kroos, Isco, Benzema e Cristiano Ronaldo. Só na primeira final o Bale foi titular no lugar do Isco e na terceira final o Bale entrou no segundo tempo e fez 2 gols. Isso não existe aqui. O São Paulo de 2008 também era um time em transformação e que, por causa disso, só foi assumir a liderança na 33ª rodada. O Flamengo vai continuar brigando pelo tricampeonato. A pergunta é se vai haver um time, e aí não é individualmente, se algum time coletivamente vai se estruturar para brigar contra o Flamengo. O Flamengo tem 2 jogos a menos do que o Bragantino e potencialmente tem 1 ponto a mais.
O que eu acho em 2019, né, o Flamengo foi disparado o melhor time do Brasil e é o maior campeão da era dos pontos corridos. Eu acho que esse ano, assim como já no ano passado, a concorrência é maior. A gente estava divergindo há pouco. Vejo o Galo muito próximo do Flamengo. Vejo o Palmeiras com muita condição de brigar com o Flamengo. A coisa está mais equilibrada. Só que o Palmeiras, antes de mais nada, tem que pacificar um pouco a situação. Nessa semana, a gente entrevistou o Maurício Gagliotti. É a segunda vez já que o treinador Abel Ferreira reclama publicamente de reforços. A primeira foi antes do jogo contra o Flamengo. E aí houve uma reunião entre ele e a direção explicou para ele os motivos pelos quais o Palmeiras não tinha condições de fazer os investimentos que ele pedia, e foi agora, depois do jogo, depois da derrota para o Bragantino. Acho que ele reclama também de barriga cheia. Eu entendo que ele quer reforços no time, mas ele a gente está numa situação, como explicou no Seleção dessa semana, o presidente Maurício Gagliotti. Ele está em fim de mandato, tem mais 6 meses de mandato, não quer endividar o clube, o Palmeiras já faz um investimento pesado no futebol, a gente ainda tem uma situação de pandemia, ele tem a volta do Daverson, beleza, não acrescenta tanto, mas vai ter a volta do Dudu, e ainda tem um elenco muito bom, um elenco que foi o mais vitorioso do ano passado. Vocês não acham que ele está reclamando de barriga cheia? Começa contigo, Gustavo Poli.
Eu acho que ele olha os outros candidatos e vislumbra assim, olha, com esse time aqui, eu acho que eu não consigo brigar com o Flamengo, não sei se eu consigo brigar com o Galo. E aí se incomoda, como todo competidor, né? Porque ano passado o Palmeiras entregou acima do que se esperava, né? Ganhar a Libertadores, não sei se a gente esperava isso, não. Eu acho que, ironicamente, eu acho que o Davidson e o Dudu acrescentam bastante. O Davidson é uma opção de centroavante pesado, de área, que o Palmeiras não tinha, que ganha a primeira bola. O Luiz Adriano não é exatamente esse jogador, né? E o Dudu é um jogador, se voltar como saiu, muito acima de todos os outros que o Palmeiras tem. Então são dois ótimos reforços, algo inesperado de certa maneira, né? Porque o problema do Palmeiras, o problema de todos os outros times do Brasil, é fluxo de caixa e de, assim, entrou menos dinheiro do que estava previsto. A bilheteria não está entrando. Então tem várias questões que o pessoal tem que olhar. E para não é fácil a gente falar, né, que essa é a pressão que o clube de futebol sente para estar em cima, ganhando sempre. Agora, depois, se você gasta mais do que você arrecada, a conta chega lá na frente. Olha o que está acontecendo com o Cruzeiro, Vasco, Botafogo, né? Então, assim, eu acho que está sendo responsável a gestão do Palmeiras. É claro que o treinador não vai ficar satisfeito. O treinador quer ganhar e competir sempre. Ele se frustra se ele vê times com mais talento que o dele, né? Ele viu o Flamengo e Palmeiras na primeira rodada, onde o Palmeiras jogou bem, fez um bom jogo, mas perdeu no talento do Bruno Henrique, que é um jogador que o Palmeiras não tem. O Palmeiras tem o Rony, que é bom jogador, mas é abaixo. O Wesley, que pode ser um belo jogador, mas também ainda não está no mesmo nível. Então, eu entendo a frustração do Abel, mas é o cenário que ele tem que contar. Não, eu não acho o time do Palmeiras... eu acho que o Palmeiras pode brigar também, acho, mas está nível abaixo do Flamengo.
Não, o que eu acho só, o erro do Abel, é ele... Se ele está no mesmo barco, ele vai remar para o mesmo lado. Então, ele vai... Eu entendo que havia um acordo depois de março para que chegassem reforços. Negociou-se o Castelhanos, o New York não liberou. Negociou-se o Santos Borré, o Santos Borré roeu a corda no final da história. E o Palmeiras acabou desistindo porque foi quando houve a paralisação do Campeonato Paulista, que agravou um pouco as contas também. Foram 3 semanas sem ter jogo e o futebol não voltou a ter público até agora. Então, se ele pode perfeitamente entrar na sala da diretoria e ele tem 3 alternativas. Para falar internamente. A primeira alternativa é: estamos no mesmo barco, vamos remar junto. Vamos tentar achar aqui uma solução de um jogador que me sirva, que esteja no mercado, vou tentar descobrir e que seja barato para tentar trazer. A segunda opção é dizer: estou fora do barco, vou embora para Portugal. E a terceira opção ele roer a corda. Sim, ou ele roer a corda. Ou ele vai junto com os caras, ou ele tenta uma alternativa de mercado.
Sim, eu acho, PVC, sabe que eu acho que... Tudo bem que foi uma coletiva, já foi um bom tempo depois do jogo, mas mesmo assim, o treinador fica emocionalmente abalado sempre, né? Você viu o Cuca ontem, foi um show de horror, né? O Cuca, que é uma pessoa teoricamente afável, ontem... então, assim, o cara tá na pressão ali, então fala besteira. Eu tenho certeza que o Abel sabe que falou besteira. Mas...
Ele já admitiu isso internamente, ele já admitiu que ele errou. Vai ter uma nova reunião na sexta-feira com o Maurício Gagliotti presente no vestiário. Agora, o problema é que quando ele fala isso, ele ataca o jogador dele. Ele não está atacando só a diretoria, ele está dizendo para o vestiário que quem está no vestiário não serve. Com esse time que eu tenho aqui, ó, não vou conseguir nada. É isso que ele está dizendo para o vestiário. Então, ele, ao dizer isso, ele corre o risco de criar um ambiente que não seja favorável para ele. E o que ele tem, a única alternativa que ele tem é tentar fazer o time que ele possui render mais, como já rendeu. Porque vamos combinar o seguinte: o Palmeiras, com o time mesclado, ganhou do Bragantino em maio as quartas de final do Campeonato Paulista. De maio para cá, no período de um mês e meio, quem evoluiu mais, o Palmeiras ou o Bragantino? O Bragantino.
Sim, concordo com você, não, concordo totalmente, e acho que o Abel, na busca por alternativas táticas, na busca legítima, porque talvez ele tenha visto que o modelo dele precisava de uma alternativa ao perder a Recopa Sul-Americana, eu não vou nem falar a Supercopa do Brasil, porque foi um jogo tão legal, aquele Flamengo e Palmeiras nos pênaltis, mas ver a Recopa Sul-Americana ir embora, a maneira como o São Paulo ganhou do Palmeiras na final e o Palmeiras não conseguiu ir atrás do São Paulo no jogo, o Abel foi buscar essas alternativas. Essas alternativas não melhoraram o time, no meu ver, até pioraram. E ele está agora chutando ou mirando nos reforços, mas acho que ele podia olhar também um pouco para o trabalho dele, que é muito bom, no saldo dele é muito bom. Mas as alternativas que ele buscou até agora não melhoraram o Palmeiras. E o meu desconforto com o discurso dele, que acho legítimo o cara pedir reforços, é que ele acaba jogando mais luz em supostas carências do elenco do que na falta de alternativas que ele, que é a função dele achar para o bom elenco do Palmeiras jogar. Agora, eu queria tentar entender com vocês a campanha pífia do São Paulo. A justificativa do Crespo no último domingo é que o Campeonato Paulista está pagando o seu preço. Ora, se a gente está quase em julho e estamos falando ainda de Campeonato Paulista, vale a pena para ser campeão paulista arriscar tanto a sua temporada, se é verdade o que o Crespo está falando, que o São Paulo se desgastou demais para ser campeão paulista e está pagando o preço disso no Campeonato Brasileiro, no qual o São Paulo está na zona do rebaixamento, somou apenas três pontos conquistados contra o Fluminense em casa, o Cuiabá em casa e a Chapecoense em casa. Será que vale a pena pagar esse preço? E eu pergunto, será que é isso mesmo? O São Paulo está pagando o preço do paulista, PVC, por causa desse começo tenebroso de brasileiro?
É uma parte da história. Claro que tem um desgaste, mas não é por causa do paulista. O Flamengo foi campeão carioca e está jogando o Campeonato Brasileiro para tentar ser campeão. O Flamengo deu férias para os seus jogadores.
Não, mas eu acho que é diferente, PVC. O Flamengo levou o Campeonato Carioca nas coxas, né? Você jogou no final.
Tudo bem, o Flamengo deu férias para os seus jogadores.
O Campeonato Carioca é basicamente um, assim, cai entre nós, não dá para comparar com o paulista.
Vamos combinar, estou fazendo a comparação dos campeonatos estaduais. Uhum. O Campeonato Paulista é incomparável por uma outra razão, Paulo. Porque o Campeonato Paulista parou por 3 semanas e isso obrigou os times de São Paulo, diferentemente dos times de Minas, da Bahia, do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul, a jogarem a cada 48 horas. Isso cria um desgaste. O São Paulo jogou dia 10, dia 12, dia 14, dia 16, dia 18 de abril, de maio. Então, isso cria um desgaste que não é só físico. O desgaste físico aparece em forma de lesão e o desgaste mental também. Quando você tira o peso das costas e é campeão, você relaxa e depois vai começar de novo. Internamente, o São Paulo entende que existem alguns fatores que se combinam e que resultam nesse problema. Um ponto, esse físico causado pelos jogos a cada 2 dias. Do desgaste que é provocado pela tentativa de ganhar o estadual. O segundo, o Crespo ainda não se adaptou ao que acontece no Campeonato Brasileiro. Isso eu acho há muito tempo, porque eu ouvi ontem isso dentro do São Paulo também. Há muito tempo, eu acho, técnico estrangeiro que chega no Brasil, demora para entender que você fala assim, bom, eu estou aqui, agora eu vou jogar contra o West Bromwich. Aí você tem um jogo mais sossegado. Aqui, você fala assim, bom, agora pelo menos eu tenho que pegar o Juventude em Caxias. Aí você pega um voo que desce com turbulência no aeroporto de Caxias, joga debaixo de neblina, num frio desgraçado. Aí você vai pegar outro jogo fácil, que é em Cuiabá. Aí você atravessa o Brasil para jogar num calor infernal. E um pouco dessa adaptação do Crespo, que me foi relatada dentro do clube, é de entender cada característica, por cada região, por cada adversário, me remete à cena do jogo contra o 4 de julho em Teresina pela Copa do Brasil, que foi engraçadíssimo. Ele chegou dando entrevista de terno e gravata, com 10 minutos do primeiro tempo ele estava de manga arregaçada, porque não tinha condição de ficar de terno e gravata em Teresina. O terceiro ponto é que os jogadores que entenderam muito perfeitamente o que o Crespo queria no campeonato estadual, eles estão sem perna para cumprir a pressão que o Crespo quer. E o São Paulo entende que não montou o elenco para fazer essa pressão, para afogar o adversário o tempo inteiro como ele quer. E um quarto ponto, que é bem mais discutível, o entendimento de que os jogadores às vezes não entendem a marcação que ele faz. Por exemplo, aí ele foi marcar o Santos individualmente o campo inteiro, mas não era para o Diego Costa perseguir o Marcos Guilherme no campo, na ponta esquerda, no campo da linha de bandeirinha de escanteio do outro lado. Não era isso que o Crespo queria. Isso aumentou o desgaste do time. Agora, claro que o estadual, principalmente por ter sido jogado a cada 2 dias, causou, é uma parte importante desse momento de falta de recuperação de São Paulo.
Eu vou ser coerente com a opinião impopular que eu sempre dei. Acho que um estadual, por mais carente que o São Paulo estivesse por títulos, jamais pode ser algo que comprometa a sua temporada. Eu acho que ser terceiro ou quarto de um campeonato brasileiro faz com que a sua temporada seja melhor do que ser apenas campeão estadual. Eu não vou aqui diminuir a emoção do torcedor do São Paulo, o choro lindo do Muricy Ramalho, lindo do Muricy Ramalho, com o São Paulo campeão. Isso é algo que não se apaga, é algo lindo. Mas a minha função aqui não é falar com o coração. Se for verdade, então, que o São Paulo fez esse esforço, e esse esforço compromete a temporada, a tal ponto de a gente falar que com 6 rodadas o São Paulo está praticamente fora da briga pelo título, acho que é um problema aí de planejamento. Vejo assim, acho que título paulista, título estadual, não pode comprometer a sua temporada, sinceramente. Ô, Zé, tendo como base que é verdade o que o Crespo está falando.
Não, mas é uma parte da verdade, Zé, não é a verdade inteira, é uma parte da verdade. Agora, vamos pegar uma outra parte da verdade. O Palmeiras, em nível mais baixo do que deveria, tendo jogado estadual, em grande parte com o time reserva, o cansaço de jogar cada 2 dias também não faz parte do cardápio da falta de vitórias do Palmeiras?
Eu estava vendo aqui, de todos os paulistas, na verdade, o único que está bem no Brasileirão é o Bragantino, né?
Exato.
Mas o único que está mal é o São Paulo. A gente está falando de um São Paulo que só somou 3 pontos, está na zona do rebaixamento, gente. O São Paulo podia ter terminado a rodada de ontem na lanterna, se o América tivesse vencido e o Grêmio tivesse vencido. O São Paulo somou 3 pontos só no campeonato até aqui.
Só não está pior.
O Grêmio campeão gaúcho está pior.
Sim. O Grêmio está pior com um jogo a menos, né? O que eu estou dizendo é o seguinte, eu estou me baseando na explicação do Crespo, tá?
Tá.
O Crespo é que colocou na conta do estadual o fiasco dessa campanha inicial no Campeonato Brasileiro.
Mas eu acho que assim, é cedo, né? Mas assim, eu acho que o PVC tem um ponto, assim, o desgaste dos jogos seguidos. Assim, no caso do Palmeiras, acho que é o desgaste inteiro, né? Porque o Palmeiras praticamente não parou. E o por isso que eu achei que a comparação com o Carioca não é boa. O Carioca não só um campeonato muito mais fácil do que o Paulista, como o Flamengo deu férias para os jogadores, né? Então, assim, o Flamengo jogou com o pé nas costas.
O São Paulo é o único que não deu férias. São Paulo foi
o Palmeiras
único
também. O Palmeiras só foi escalar o time titular na semifinal do campeonato. O São Paulo foi o único clube que optou por priorizar o estadual em detrimento a ser líder de sua chave da Libertadores. São Paulo escalou time titular no Campeonato Paulista e time reserva em jogos da Libertadores quando o São Paulo sequer estava classificado na Libertadores.
Ô, Poli, eu só comparei com o estadual do Rio, não é pela comparação do estadual. Como eu disse, a diferença de São Paulo é que jogou a cada 2 dias. Eu só comparei com o estadual do Rio porque a gente tem essa lógica há mais de 10 anos de dizer estadual não é parâmetro e não é 100% verdade. Porque nenhum campeonato é parâmetro para outro no Brasil. O time vai bem na Copa do Brasil e vai mal no Brasileiro. Vai bem no Brasileiro e vai mal na Libertadores. Um não é parâmetro para o outro. Agora, a gente tem diversos exemplos. O São Paulo de 2017 não ganhou o Campeonato Brasileiro, o Campeonato Estadual, não brigou e não priorizou e virou o primeiro turno na zona de rebaixamento. Então, assim, não é, como eu disse agora há pouco, não é um único fator. Internamente, o São Paulo discute esses 4 fatores que eu coloquei.
Perfeito, agora, não, é claro... Que jogar a sua análise é melhor que a do Crespo, que a análise pública do Crespo. É que o Crespo tem colocado na conta do Paulista. Agora, PVC, eu vejo assim, ó, o estadual não é parâmetro, mas ele é parâmetro no seguinte sentido. Aquilo que dá certo no estadual, você minimiza. Aquilo que dá errado, você maximiza. Né? Então, assim, você tem que minimizar aquilo que dá certo no estadual, porque o grau de exigência é menor.
Dos últimos 10 campeões brasileiros, 5 foram campeões estaduais e 5 não foram.
Ah, mas eu acho que isso não quer dizer muita coisa, não. Não quer dizer muita coisa. O Vasco foi campeão estadual no ano em que ele foi rebaixado.
Sim, acho que... e o Palmeiras ganhou a Copa do Brasil no ano que foi rebaixado.
Sim, torneio de mata-mata, exatamente. Parâmetro mesmo que mede a sua força, a força do seu elenco, é um campeonato por pontos corridos, a Libertadores, e de vez em quando você vai ter uma zebra na Copa do Brasil, que é raro, né? Cada vez mais raro. Mas, ó, andando, né? Só para fechar um assunto Flamengo aqui, a gente teve o Pedro sendo substituído e deixando o campo muito contrariado nesse meio de semana contra o Fortaleza. Para mim está muito claro que o Pedro está sendo feito de fantoche mesmo pela CBF. Eu sei que o PVC tem uma divergência comigo nesse sentido. Mas o Pedro está sendo feito de fantoche pela CBF, por quê? O Real Madrid não liberou o Rodrigo. A CBF não fez barulho para liberar o Rodrigo. O PSG não liberou o Neymar. A CBF não fez barulho por causa... É o Neymar, hein, gente? O Palmeiras não liberou o Everton. O único jogador que a CBF está comprando briga é o Pedro. Então, assim, ó, eu vou dizer que isso é muito mais relativo à briga do Flamengo com a entidade, ou da entidade com o Flamengo, do que exatamente com o Pedro. E lamento que o Pedro seja, nesse momento, parte dessa briga e isso esteja influenciando no comportamento e no rendimento dele. Lamento muito.
Eu não sei se está influenciando o comportamento. Ontem ele teve uma reação algo destemperada e deselegante ao sair e ser sacado do jogo. Mas não sei se foi por causa disso. A gente tá fazendo aula. O Rogério é que falou: olha, a seleção mexeu com a cabeça dele, era um bom garoto. Ele não fez um bom jogo. Não fez um bom jogo. Até tinha escalado ele no meu cartolo, não deu resultado. Mas ele. Eu concordo contigo. Assim, por que, que assim, o Pedro é tão diferente dos outros, né? Por que, que a CBF está insistindo justamente com o Pedro? Então é uma interrogação para deixar no ar mesmo.
Eu só tenho, o ponto que eu tenho só é o seguinte, esse caso do Pedro é muito simples. Os jogadores que atuam no Brasil têm que se apresentar no dia 8. Ele não se apresenta, o Flamengo não libera e pronto, ele não tem obrigação nenhuma de liberar, não sei porque tem polêmica, não libera e resolveu o problema. A CBF fez a bobagem de convocar o Pedro, porque ela tinha um acordo com o Rogério Caboclo e com o Walter Feldman. Não tem mais acordo, não tem mais presidente da CBF. A CBF, então, foi lá e convocou o Pedro. O Flamengo não vai liberar, ponto. O Pedro não se apresenta, resolveu o problema. Até o André Jardine já está na cabeça com a posição. Ele quer escalar Pedro e Matheus Cunha juntos. Mas se não for Pedro e Matheus Cunha juntos, vai jogar o Matheus Cunha de centroavante. Isso está claro. O Flamengo não tem que liberar. Mas também não tem esse debate público, não faz sentido. Não é obrigado a liberar, não vai liberar. Pronto. E a CBF, no dia 9, convoca outro jogador. Eu lembro quando, em 2007, eu estava na Copa das na cobertura da Granja Comari, na semana que antecedia o embarque da seleção brasileira para a Venezuela para jogar a Copa América. E a CBF dizendo, o Robinho vai chegar à tarde. E eu cravando, não vai, não vem, o Real Madrid não vai liberar, porque sábado tem a final do Campeonato Espanhol, Real Madrid e Mallorca. Era a última rodada. O Real Madrid, o Sevilla e o Barcelona disputavam um título. Aí, na terça-feira, o Rodrigo Paiva dizia, vai liberar, vai chegar hoje à tarde. E eu ia para o ar e dizia, não vai chegar, não vai liberar. E foi a semana inteira isso, até que na quinta-feira a CBF disse, não vem. Ele só vem na semana que vem na Venezuela. Era simples, o Real Madrid não tinha obrigação de liberar. É a mesma coisa, não libera, pronto. Não tem que discutir, bater boca publicamente.
Sim, é que assim, o próprio Flamengo tem a informação, o clube internamente trabalha com a informação de que a CBF faz a cabeça do Pedro para ele internamente lutar pela convocação dele. O Flamengo não é obrigado a liberar e nessa eu estou totalmente com o Flamengo. Aguardemos os próximos passos. E sobre os jogos desta quinta-feira, a gente viu o Corinthians fazer um bom jogo contra o Sport quando tinha o Mosquito em campo. A gente cunhou o termo mosquito dependência aqui nesse podcast e acho que é a melhor definição para o ataque corintiano. O Mosquito é, nesse momento, o melhor jogador do Corinthians. Ele faz a diferença, tanto que quando ele saiu de campo ontem, cansado, gente, ele perdeu o pai recentemente, né? E quando ele saiu de campo, cansado, o time ruiu, sofreu até uma pressãozinha do Sport e o Corinthians chega a 8 pontos em 6 rodadas. Eu fiz uma média, se o Corinthians mantiver essa média de 8 pontos a cada 6 rodadas, ele termina o campeonato com 51 pontos. É exatamente a mesma pontuação que o Corinthians fez no Campeonato Brasileiro do ano passado, no qual ficou em 12º lugar e com vaga na Sul-Americana. No meu entendimento, está de bom tamanho para esse elenco. Ou seja, se ele mantiver a média, o Corinthians fará um campeonato seguro e jogará a Sul-Americana do ano que vem, Gustavo Poli.
Olha... Como... é cedo, mas também achei que eu achava que como eu te falei, né, em outros podcasts, quem pensava que o Corinthians ia brigar pelo rebaixamento, eu achava muito, como se diz, qual é o adjetivo, assim, era precoce falar e era um pouco o susto do ano passado. O time do Corinthians não é para brigar para não cair, mas também não é para brigar ali em cima. Vamos ver, eu acho que está muito cedo para fazer prognóstico. Eu acho que é um time que vai ficar ali naquela maré de meio de tabela. Não sei.
Depende meio um de pouco. Tabela, exatamente, como foi do ano passado, 12º lugar.
Mas o ano passado namorou lá embaixo, né? Até eu chegar
namorou lá embaixo. O Mancini chegou, o time estava em 17º. Cara, oscilou. Eu também acho que não vai cair, porque tem times piores. Quem fica em 12º, como foi o Corinthians no ano passado, em algum momento briga contra o rebaixamento.
André, tem um negócio interessante sobre o rebaixamento. Três times que vieram da Série B já apresentam suadouro razoável, né? Cuiabá, Juventude e América Mineiro parecem muito candidatos a voltar. O Atlético Goianiense não, descolou. Né? O Atlético Goianiense que já ficou, é um dos times com menos camisa, digamos assim. A briga pelo rebaixamento esse ano talvez não... Está muito cedo para falar, mas talvez não seja tão engarrafada, entendeu?
O América é uma decepção, né? O América a gente esperava mais. Time semifinalista de Copa do Brasil, time finalista de Mineiro, já perdeu o seu técnico. O América a gente esperava mais, né?
E dos quatro, assim, a Chape também é candidatíssima, né?
Sim, Chape, Juventude. É. Os quatro que vieram são muito candidatos a cair, né? Mas eu tô falando do Corinthians porque o maior problema do Corinthians não é o elenco frágil que ele tem, é a dívida, né? O Rodrigo Capello trouxe a informação de que o Corinthians entrou para o clube do bilhão. O Corinthians está na casa do R$1 bilhão na sua dívida. E acho que acerta essa direção quando resolve encarar esse problema. E para encarar esse problema não tem outro jeito. É você cortar gastos. O Corinthians montou elencos caros e ruins nos últimos anos, de 18 para cá. Então é você cortar gastos, ter um elenco mais modesto mesmo, com muito garoto, não tem como fazer grandes contratações. E aí o time vai sofrer alguns sustos, como, aliás, sofreu quando o Mosquito saiu contra o fraquíssimo time do Sport. Eu quero dizer que o campeonato do Corinthians é esse. Somar pontos contra os times que ele consegue somar. Não acho que tenha sido a melhor atuação do Corinthians com o Silvinho, porque o Corinthians fez um bom jogo contra o Palmeiras no Allianz Parque. Mas foi um jogo bom de pontuação para o Corinthians e um jogo que mostra que o Gustavo Mosquito é um atacante que pode fazer a diferença a favor da equipe. Então, tudo certo, 2-1 Corinthians ontem na Neoquímica Arena. E a gente teve cenas lamentáveis, PVC, em dois jogos. Na estreia do Aguirre, Inter e Chape. E, cara, o Cuca, né, velho? Impressionante como o Cuca gosta de um barraco. Já foi assim na final da Libertadores, quando ele foi expulso de forma tosca. E ontem ameaçou bater no árbitro. A súmula é constrangedora daquilo que o Cuca fez ao final do jogo com a derrota do Galo para o Ceará, PVC. Calma, Cuca, relaxa um pouco.
O problema, muitas vezes, é o Cuca tá nesse tom de não gosto mais dessa vida, não aguento mais isso aqui. Aí ele vai ser punido porque ele abusou, ele tentou agredir o árbitro. A gente viu isso acontecer em outros momentos de outras carreiras de jogadores.
O que o Cuca fala, e está citado na súmula do Voaden, tem dois ou três aspectos muito curiosos. Primeiro, assim, você só me dá azar na vida. É engraçado pra caramba essa frase.
É a cara do Cuca.
É a cara do Cuca.
É a cara do Cuca, inclusive.
Eu lembro de uma vez, o Globoesporte.com, há 200 anos atrás, o Cuca era técnico do Cruzeiro, e o pessoal lá do blog de humor, Bola nas Costas, fez um joguinho do Cuca Uruca. Na época, o Cuca não tinha ganho a Libertadores ainda, estava naquela briga pro primeiro grande título. Ele ficou irritadíssimo com esse negócio de azar, deu um soco na mesa, Cucuruca, não sei o que e tal. Então, assim, isso mexe com ele acredita mesmo nessas coisas. No Botafogo, quando ele era técnico, o ônibus não podia entrar de ré. Tinha uma coisa maluca. Tinha que fazer uma manobra maluca para. Então, assim, ele é supersticioso. Então, ele começa com isso, ó. Você só me dá azar na vida. Porque tomou um gol no finalzinho no frango do goleiro. Coitado do Voado, que culpa o Voado entendo o frango do Everson. Mas... depois ele vai mais grave, ele fala, vai ter CPI porque você me pediu voto para sua mulher, que é a mulher do Voado, candidata a vereadora no interior do Rio Grande do Sul. Agora, interessante, assim, o Cuca é do Paraná, assim, qual foi a conexão? Será que alguém lá votava? Mas olha a maluquice que é o futebol brasileiro, né? E o Cuca, assim, dizem, todo mundo que conviveu com ele, especialmente a nossa equipe que conviveu com ele na Copa 18, uma pessoa afável, simples, é que o futebol mexe com o cérebro, leva o cara a outro planeta, cara.
Ô, Poli, eu adoro, assim, o trato com o Cuca, né? Assim, o trato com ele sempre foi muito agradável. Agora, vou te contar uma história aqui. Eu fiz um perfil grande dele, quando eu era repórter da Placar, sobre as superstições dele, né? Ele ficou muito irritado comigo, ele me ligou à época, ele ficou furioso com uma história que eu contei, que foi a seguinte. Essa história havia sido me relatada por uma importantíssima figura do Santos, que quando o Cuca chegou lá, ele disse que duas estrelas juntas davam azar. O Santos tem as duas estrelas do Bimundial no seu uniforme. Então ele queria para ele só uma estrela. E segundo o que me contaram lá, a rouparia do Santos fez a camisa do Cuca só com uma estrela. Aí o presidente Marcelo Teixeira estava vendo o jogo do Santos na televisão e falou: pô, que P, três pontinhos é essa? Como assim? Cadê a segunda estrela? Como é que o Cuca está só com uma estrela na camisa? Não, presidente, foi o Cuca que pediu que duas estrelas. Ah, que absurdo! Diz que eu não aceito, que ele tem que botar outra camisa no segundo tempo. É um absurdo isso. O presidente deu a ordem no segundo tempo, o Cuca voltou com as duas estrelas. O Cuca me ligou, disse que aquilo era um absurdo, era uma mentira, nunca tinha acontecido, que eu tinha que me retratar, que eu tinha tratado ele que nem um palhaço, que ele jamais faria isso. Falei: poxa, Cuca, cara, quem me contou essa história foi uma fonte super confiável, envolvida no processo, mas se você está dizendo que é mentira, eu vou falar com ela de novo e vou me retratar se eu tiver publicado uma informação incorreta. Aí a gente foi, na Placar a gente fazia fotos de todos os jogos, né? A gente foi ver o rolo de câmeras, o rolo de imagens do jogo. Primeiro tempo, Cuca com uma estrela, segundo tempo com outra camisa, duas estrelas. Aí eu liguei para ele: Cuca, eu tenho as imagens aqui que mostram que no primeiro tempo você estava com uma estrela, no segundo tempo com duas estrelas. Ele falou assim: ah, é? Ah, então deixa assim mesmo, tudo bem. Até hoje eu não sei.
Mentiu tudo bem, né?
Até hoje eu não sei quem é que está falando a verdade, porque a minha fonte garante que o fato ocorreu.
A foto te diz que estava falando.
Sim, sei lá.
Cuca estava mentindo. Mas outro que eu achei curioso, ele fez duas ofensas gravíssimas ao Voadi, que é um juiz relativamente equilibrado, um juiz que você até hoje nunca foi acusado. Ele falou: gaveteiro.
Ficou ali olhando para a cara dele. Ficou ali calmamente olhando para a cara do Cuca.
Perde a linha, né, cara? É. Assim, o que aconteceu na final da Libertadores também, o Cuca perde a linha. Algumas pessoas são extremamente dóceis, afáveis, e na hora do futebol perdem a linha. Uhum. O Cuca é um desses, ele perdeu a linha de novo. O que ele fez é lamentável no jogo de ontem. E tecnicamente, o jogo ficou muito marcado em cima do Everson, e a gente é muito definitivo nas análises, né? Quando um jogador vai mal num jogo, ele não cede, só joga com o pé. Eu acho injusto falar isso sobre o Everson. O Everson não é um dos melhores goleiros do Brasil. Não é. Mas ele foi um dos melhores goleiros do Brasil no Campeonato Brasileiro que ele fez com o Ceará. E não acho que ele seja bom apenas com os pés. Ele teve um jogo muito infeliz, ele falhou, a derrota está muito na conta dele. Acho que o Everson é um goleiro...
Falhou com os pés, inclusive. O primeiro gol.
Exato. Acho que ele é um goleiro nota 6,5. O Galo podia ter um goleiro melhor. Mas as análises hoje de massacre em cima do Everson, como se ele não prestasse, eu acho exageradas.
Não, eu também acho. Agora, ele é um bom goleiro, debaixo das traves, mas com os pés ele é acima da média, tá?
Verdade.
Pra jogar com os pés, ele é um goleiro nota 8, nota 9.
Verdade.
Então, assim, nesse conjunto, hoje importa muito o goleiro que sabe jogar com os pés.
Verdade.
Faz diferença. Agora, também acho assim, o jogador tem direito de ter um jogo ruim. E em defesa do Everson, diga-se que ele foi lá dar entrevista depois do jogo e dizer: ó, essa derrota tá na minha conta. Eu errei e perdi por causa disso. E o lance do segundo gol é uma falha de azar também, é uma falha, né? A bola escorregou no último lance do jogo. Acontece nas melhores famílias, né?
Vou até aumentar a minha nota. Eu acho que o Everson é um goleiro nota 7. Ah, pelo padrão do Galo, poderia ter um goleiro nota 8, 9? Até poderia.
Não. E o Galo tá devastado com o negócio de Covid, né? Então tem assim, esse momento do time, a gente também não dá para julgar totalmente. Na minha cabeça, o Galo é o grande rival do Flamengo na briga por esse título.
Eu acho que ainda é, cara.
Mas o Covid tá cobrando sua conta aí, né?
Covid e jogadores na Copa América. Então, quatro jogadores
na Copa América. É verdade,
e
a Copa América.
Quatro jogadores na Copa América.
É mais a Copa América do que a Covid. O Covid tem o Igor Bueno, tem o Igor Rabelo, tem o Nacho Fernandes, que é importantíssimo, mas a Copa América... A Copa América não tirou o Nacho Fernandes, a Covid tirou, mas você perde muita opção sem o Júnior Alonso, sem Vargas. É muita coisa que você deixa de contar. Agora, eu achei curioso o Cuca, você fala tudo sobre a questão do Cuca, assim, o Cuca ficou meio maluco, assim, mas eu acho muito doido ele ficar no tom de ainda bem que eu estou largando isso, porque de tempos em tempos o Cuca, que tem uma carreira brilhante, acha que ele tem que largar, que ele precisa largar, que não aguenta mais conviver, aí ele vai para casa e ele volta, como foi no ano passado quando acertou com o Santos, E ele disse para mim antes de acertar com o Santos. Sabe o que é? Quando eu estava no Santos outra vez, tinha um monte de problema. Agora, com esse presidente Zé Carlos Pérez, e agora tem os mesmos problemas e o mesmo presidente. Sabe qual é a diferença? Eu estou muito afim de trabalhar. É muito doido. Aí, um ano e meio depois, ele não está mais tão afim de trabalhar. Mas, as coisas vão fazendo transbordar.
Mas eu acho interessante a gente ver, até um tema constante, né? Como mesmo o pessoal do futebol, às vezes, faz questão de gerar teorias conspiratórias, né? Jogar contra a credibilidade do esporte. Porque ele falou do Voaden, sugere que existe armação na arbitragem, né? Assim, então, tem prova disso? Tem outro indício? A gente já viu no Brasil, não é que não exista, né? O Rizek fez parte de uma reportagem que expôs um esquema de corrupção em arbitragem. Eu, em 93, 94, também. Mas, assim, hoje a gente não tem indícios que sugiram isso. E assim, com o advento do VAR, a gente achou, o pessoal falou, vai acabar a polêmica no futebol. Vai acabar, sim.
No Brasil não acaba, né? Porque o VAR é legal, o que estraga é o brasileiro. Impressionante, cara, como a gente estraga uma ideia tão legal como o VAR.
Tudo bem, mas tem doses de razão. Vamos falar. O VAR na Eurocopa é um sucesso estrondoso.
Na Copa do Mundo foi também.
Não, na Copa do Mundo o lance do capital de França e Croácia não foi pênalti, o árbitro deu pênalti e mudou o rumo do jogo.
Mas eu concordo com você, mas tem muito juiz que acha que foi pênalti. Eu concordo com você.
No caso da Euro. O caso da Euro tem um sucesso. O caso da Euro é um sucesso.
No caso da Champions é um sucesso também, PVC. O VAR na Champions é muito bem utilizado.
É muito melhor que no Brasil, mas não é como está sido na Euro, que é um sucesso. Agora, pega um caso da Euro, do pênalti em cima do Mbappé, que não houve.
Também achei mandrake. Também achei mandrake.
O sucesso ali é o VAR não interferir. Também mas acho, não foi pênalti.
Ninguém disse que o VAR é perfeito. Ele teve problemas na Copa, ele tem problemas na Champions, ele tem problema nessa Euro. Mas é incomparável a quantidade de problemas que a gente tem aqui.
Mas o VAR brasileiro, ele é melhor do que não ter VAR. Veja, basta olhar o campeonato da Série B. A Série B não tem VAR e toda hora tem mais erro. O VAR reduz os erros. O problema é que o que a gente sofre é que o VAR brasileiro é lento, né? Sabe onde ele é que... demora. Sabe onde é que e aí o jogo fica um mar de...
Né? Lento e intervencionista, né, cara? É. Tem umas intervenções aqui que se o jogo para porque o jogador tropeça num mosquito. O mosquito não, porque agora tem um jogador chamado mosquito. Que o jogador tropeça na linha do campo e o VAR manda parar o jogo aqui, né?
Agora, o caso da intervenção que você falou é perfeito. O sucesso do VAR ali era um lance de interpretação do árbitro, Matheus Larroz, que estava em cima da jogada, interpretou como um pênalti uma jogada em cima do Mbappé, onde não houve pênalti. O VAR disse, eu não tenho que reinterpretar uma interpretação do árbitro. É lance interpretativo? Ele já interpretou. Perfeito, mas não foi pênalti. Houve um erro de arbitragem. Sabe onde o VAR funciona? Onde os árbitros são bons. E o grande problema no Brasil é que os árbitros de vídeo e de campo são ruins.
Eu não sei, eu acho que é cruel até com os árbitros brasileiros. Acho que eles estão num sistema que os torna muitas vezes inseguros. Vou dar um exemplo clássico para mim, é o Wilton, o pênalti do Corinthians em Inter do ano passado. O cara chamou, era um lance parecido. Por que que o VAR chamou para rever um lance que o cara no campo achou pênalti? E é difícil dizer que aquilo ali não é pênalti, né? Nessa regra maluca da mão atual. Então, a gente talvez... A intervenção exagerada seja um problema. Teve um lance agora no Juventude de São Paulo. Juventude de São Paulo?
São Paulo e Cuiabá.
São Paulo, da expulsão do... Não foi São Paulo e Cuiabá, foi do...
São Paulo e Chapecoense. São Paulo e Chapecoense.
Da expulsão do
Nestor. Rodrigo Nestor.
Que eu achei um exagero, assim, agora... Se você vê em câmera lenta e tava a perna tocando na cabeça, o juiz estava do lado do lance e deu amarelo, entendeu? Aí agora todo lance vai ser...
A expulsão do Nestor me lembra muito o lance do Rodinei, tá? Eu não acho que é nenhum absurdo expulsar o Nestor, como achei que não foi nenhum absurdo expulsar o Rodinei. Tanto que o lance dividiu opiniões das mesas redondas.
Eu quero saber
absurdo absurdo é o VAR parar o jogo num lance que é absolutamente questionável, que você vai ter opiniões tão divergentes, parar o jogo... para você fazer uma intervenção de algo que claramente não é, desculpe o pleonasmo, um erro claro. Corinthians e Bahia, a gente teve um jogador do Bahia que tropeçou na área, tropeçou sozinho na área, e o digníssimo VAR parou o jogo para que a arbitragem fosse analisar.
Não, vamos lembrar, de novo, assim, o acerto do lance do pênalti que não houve. Ou seja, o acerto do VAR da Euro que foi permitir um erro do árbitro. Por quê? Porque era um lance de interpretação. Ele já interpretou. O árbitro já tinha interpretado a expulsão do Rodrigo Nestor. Se o VAR achou que interpretou errado, azar. Quem apita os lances de interpretação é o árbitro de campo. Foi isso que o França de Portugal mostrou.
Não, e o lance do Rodinei, eu já vi 200 pisões, que o juiz não dá amarelo e vai embora. Na Euro, então. Agora, ano passado, o que a gente viu também é o processo de implantação do VAR, né? A gente viu lance muito estranho. Eu lembro do lance do Inter e Bragantino, né? Que acabou sendo um pênalti a favor do Inter. Que a bola claramente resvala na coxa do cara e bate na mão. E o sujeito, o VAR chama e marca o pênalti. Então, assim, é um processo. Agora, eu acho que a crítica mais objetiva que a gente pode fazer ao VAR é a demora nos lances de impedimento, que, comparando com a Euro, é impressionante, né?
Sim. Agora, estamos maltratando o nosso querido ouvinte, porque a gente está fazendo eles imaginarem lances de VAR que eles estão apenas ouvindo aqui no podcast. Mas, enfim, para vocês verem como a gente está indignado com o VAR no Brasil. Espero que vocês não se incomodem em ficar imaginando os lances, caso vocês não tenham eles na memória. E para a gente fechar o nosso podcast, vamos dar um pitaco de cada jogo dessas oitavas de final da Euro? Vamos embora? Começo aqui com domingo, 16h em Sevilha. Geração belga contra geração portuguesa, Gustavo Poli.
Bélgica.
Esse é o comentário do Poli. Bélgica. E o seu, PVC?
Eu acho que é um jogo que tem muito ingrediente. A gente não pode perder de vista que Portugal, em 2016... classificou em terceiro lugar e ganhou um jogo em 90 minutos. Só um jogo em 90 minutos. Só a semifinal contra a Gales. Então vai ter um jogo. A Bélgica tem... Eu acho que o futebol mais estável da Euro é o futebol da Bélgica. Por isso é ligeiramente favorita, mas tem um jogo dificílimo pela frente.
Eu acho que a Bélgica coletivamente é melhor. Tem a volta do De Bruyne, né? De Bruyne jogou 3 tempos nessa primeira fase, deve estar tinindo para domingo. Não sei se o Hazard vai ser titular, porque ele foi reserva, né, nos jogos em que a Bélgica, nos jogos mais importantes dessa Euro. Mas acho que Portugal tem jogadores melhores. Assim, no duelo, jogador por jogador, eu acho que Portugal levaria uma vantagenzinha pequena em relação à Bélgica. Como o Cristiano Ronaldo, para mim, é até agora o grande personagem da Euro, enfim... Também acho que a Bélgica é ligeiramente favorita.
Por que você acha que ele é o grande personagem da Euro?
Ah, porque ele marcou um golaço e um gol de pênalti no primeiro jogo, tornando-se o maior artilheiro da história da Euro. No segundo, na derrota para a Alemanha, ele deu uma arrancada de campo inteiro, tirando a bola na defesa, correu 30 km por hora e finalizou para fazer um dos gols de Portugal. No outro,
aquele gol eu também faria, tá?
Tá, mas e aquela arrancada se daria também, tirando a bola na defesa?
Atualmente estou atleticamente pronto para isso.
Por fim, quando estava 4-1, muito jogador do nível dele já poderia desistir do jogo, estava perdida a partida. Ele deu uma assistência magistral, cara, para o segundo gol de Portugal. Uma assistência de garra, inteligência, elasticidade bailarina. Um jogador que não desiste nunca. E contra a França, beleza, ele só fez 2 gols de pênalti. Mas eu acho que ele é o grande personagem, assim, não estou dizendo que ele foi o melhor jogador, disse que ele é o grande personagem da Euro, pela gana, a maneira como ele está com vontade e também pelo futebol que ele jogou.
Eu acho que ele sai dessa Euro como o maior jogador europeu de todos os tempos, o maior. Há outros mais revolucionários, como o Cruyff, mais cerebrais, como o Beckenbauer, mais elegantes, como o Zidane, mas o maior, e isso foi confirmado nesta Euro, em que ele se tornou o maior artilheiro de todas as seleções nacionais do planeta, o maior artilheiro de Eurocopa, ele que já é o maior goleador da história da Champions League.
E o maior goleador da história de seleções.
No par ou ímpar temporal, eu escolho os três outros que você citou antes, tá?
O maior
dos três?
Sinceramente, o melhor.
Zidane no par ou ímpar.
Cruyff, Zidane e Beckenbauer.
Eu escolho o Cristiano Ronaldo. Eu escolho o Cristiano Ronaldo porque nenhum desses teve uma carreira tão longa e tão brilhantemente longa. Não,
a longevidade, tudo bem, na primeira partida. Aquela, para o ímpar atemporal, vamos lá. Você escolhe quem? Pelé, Maradona, Garrincha.
Isso é memória afetiva.
Não é. Eu escolho Maradona, por exemplo, Maradona ou Messi? Eu vou escolher o Maradona 10 entre 10 vezes, porque eu vi o Maradona jogar a Copa de 86. O que ele fez ali, o Messi nunca fez.
Eu gostei desse para o ímpar. Para o ímpar, Zidane e CR7, eu escolho o Zidane. CR7 e Cruyff, que eu não vi jogar ao vivo, eu escolho o CR7, e CR7 e Beckenbauer, eu escolho o CR7. Só o Zidane, por razões muito afetivas, eu vi duas Copas do Zidane no estádio e fiquei absolutamente embasbacado, mas é uma razão afetiva aí. Vamos para o outro jogo. Sábado, em Wembley, Itália e Áustria, PVC.
A Itália é favorita, mas tem tanta história do futebol austríaco que é legal de lembrar. Assim, a Áustria foi um time forte nos anos 70, nos anos 50, nos anos 30. E ela sempre fez jogo grande contra a Itália. A Itália em 90 suou sangue para fazer o primeiro gol do Schillaci em Copa do Mundo. Ganhou de 1-0. E acho que vai ter um jogo difícil. Não vai ser um jogo simplesinho, não. Mas a Itália é a favorita. 30 jogos de invencibilidade. 11 partidas sem sofrer gols seguidas, sabe qual é que o recorde? É de 12, né? Entre 72 e 74, a Itália ficou 12 jogos sem sofrer gol. Sabe qual foi o 13º jogo? Itália 3, Haiti 1, na Copa do Mundo, que ela foi eliminada na fase de grupos.
Itália e Áustria, Poli?
Itália.
Itália.
Meus comentários estão secos.
Não, mas é a Itália, né? É a Itália. Acho que a Áustria já está muito feliz de, pela primeira vez na história, ter passado de fase na Eurocopa. Não dá para o Alaba encarar esse time italiano, que para mim é uma geração nota 6,5, 7, com futebol nota 8. Jogando muito bem a Itália. Até esse
momento. O Bragantino da Copa?
Não, olha a tradição da Itália, né? Não dá.
Não, mas estou falando como modelo de...
E que delícia ver a Itália de volta. É. Tomara que avance. França e Suíça, Gustavo Poli. Jogo na segunda-feira, 4 da tarde, em Bucareste.
Esse é o jogo capcioso. Acho que a França ganha, porque tem muito mais talento. A Suíça é aquele time chato que sabe jogar atrás. Que, assim, que a gente fala, né? Eu lembro sempre do Paraguai, da Copa 98, que fez a retranca, elevou a retranca ao estado da arte. Era difícil furar aquela seleção. Como é difícil fazer gol na Suíça, como é difícil fazer gol na Hungria, né? Dessa Copa, a Hungria jogou muito bem contra a Alemanha nesse modelo reativo. Mas eu acho que a França consegue furar.
PVC?
Eu tô aqui pensando uma bobagem. França ganha, não é cacófato, né? Mas eu acho que a França vence.
Também acho, e concordo com o Poli, que acho que tem boa chance de ser um jogo chato. A França, eu adoro esse time da França, mas ele me lembra muito a seleção de 94, no sentido de que é um time muito pragmático. Desde que perdeu a Euro em casa para Portugal, o Deschamps virou um cara muito pragmático, assim. Ele joga para não perder, para ter um sistema muito sólido, mesmo com jogadores excelentes. Ele e é a França italiano. Se expõe muito pouco. É, exato.
Mas ele tem uma dupla de ataque que putz grilo, né?
Claro, Mbappé. Não, e o meio-campo dele, né? Kanté, Pogba. A defesa também. O time é espetacular.
O time talvez seja o melhor time do mundo, né? Eu acho que é o melhor time do mundo. Agora, o que o Benzema tem jogado, amigo? Pelo amor de Deus.
Como era o Brasil em 94, o melhor time do mundo no papel. Mas o Brasil, justamente pelos traumas que carregava, era um time que não se expunha muito. Como a França, cara. A França não se expõe muito.
Só para explicar, Rizek, o Didier, evidentemente, é um técnico francês, né? Mas a formação dele, depois do título de 93 do Olympique de Marselha, ele foi treinado pelo Marcelo Lippe muito tempo, ele foi treinado pelo Bialy muito tempo, no Chelsea. Na Juventus, do Chelsea, por técnicos italianos. A formação, a alma dele é de técnico italiano.
Sim, sim. Bom, meus amigos, Espanha e Croácia, jogo que vai ser na segunda-feira, 1 da tarde, PVC.
Equilibradíssimo esse jogo. Na história, são 3 vitórias da Croácia e 4 vitórias da Espanha. A Croácia ganhou da Espanha tanto na Nations League quanto na última Euro. Eu acho que a Espanha vai ganhar o jogo, mas ela vai ter muita dificuldade. Jogo de prorrogação.
Espanha e Croácia, Poli?
Concordo com o prognóstico do PVC, mas vou votar na Croácia.
Cara, a Espanha foi muito mal, né? Embora tenha dado a maior goleada da primeira fase, 5-0 na Eslováquia, que eu acho que diz mais sobre a Eslováquia do que sobre a Espanha, a Espanha mostrou um futebol muito ruim na primeira
fase. Mas eu não achei tão ruim. Eu achei que ela ficou aquele cozinha-cozinha para enfrentar adversários fechadíssimos. e não conseguiu perfurar as retrancas. Agora, eu acho assim, eu falei Croácia, mas acho que a Espanha pode, assim, é jogo duríssimo. Eu, se eu pudesse ficar no muro, eu ficava. Tô caindo pro lado do muro.
Suécia e Ucrânia, PVC. Jogo na terça-feira, 16h.
A Suécia se classifica. Suécia é um time cínico.
O que é um time cínico, PVC?
É um time que você olha para ele e fala assim, mas esse time é uma porcaria mesmo, 1-0 pros caras.
Voto Suécia também.
Eu não quero chegar aqui na
semana que vem, que nem aconteceu, a gente tem nossos prognósticos serem exibidos como foi o prognóstico do GE no vestiário do Cuiabá, né? Todo mundo botou lá 8 votos, o cara botou lá 8, ó, todo mundo votando no São Paulo, o cara lá empatou.
O Lisca contou no Seleção que tinha feito isso também na véspera do Mineiro, que todo mundo tinha cravado o Galo campeão. Bom, meus amigos, terça-feira, estou muito ansioso para ver esse jogo, Inglaterra e Alemanha, Gustavo Poli, em Wembley, 1h, terça-feira.
Jogaço, aço, aço, né? Assim, eu gosto muito do time da Alemanha, mas é um time que se expõe muito a contra-ataque, né? Então, assim, esse aí, eu vou arriscar a Alemanha, mas eu tenho o pé atrás.
PVC?
Gareth Southgate não cobrará pênalti desta vez, mas a Alemanha vai vencer de novo.
Cara, a Alemanha fez um jogo ok contra a França na estreia, perdendo de 1-0. A melhor atuação de uma seleção depois na vitória sobre Portugal. E uma partida horrível, indigente, contra a seleção da Hungria. Cara, um jogo horrível tecnicamente, taticamente. O treinador foi muito mal, Joachim Löw.
Mas você não acha, assim, a gente tá tira o mérito da Hungria. A Hungria, se você olhar, a Hungria fez um bom jogo contra Portugal. Portugal só conseguiu fazer gol no finalzinho, na bola que desviou. A Hungria empatou com a França. O jogo reativo da Hungria era, pô, cara, marcando com 11 e saindo correndo desesperadamente no contra-ataque. Eu achei que, assim, a Hungria incomodou. Né?
Não quero tirar o mérito da Hungria, não. Acontece que você joga contra um time que tem 11 atrás da linha da bola, o Milton Leite, logo no começo do jogo, ele estava narrando a partida, O Roque Júnior estava no comentário, ele alertou para isso. Cara, os três zagueiros da Alemanha, a Alemanha jogou com três zagueiros, eles estão sem ter o que fazer, porque como a Hungria não tem ninguém no ataque, ela não tinha ninguém no ataque. Os três zagueiros, cara, podiam conversar, trocar mensagem no WhatsApp, e ele demorou demais para mexer nisso. Foi um equívoco do Joachim Löw. Isso se mostrou muito claro no jogo. E tecnicamente, cara, a atuação, o Sané, cara, que atuação horrível do Sané nesse jogo. Deu razão pro Löw que não levou ele para a Copa da Rússia. A Alemanha errou muita coisa, tecnicamente, muito passe, muito cruzamento. E taticamente se equivocou ao deixar o time com três zagueiros, sendo que a Hungria não tinha ninguém no ataque.
Mas eu acho que
é um jogo muito equivocado. Mas
eu acho que a gente valoriza pouco o time que joga no reativo dedicado, assim, por dizer.
Uma retranca,
é a proposta de retranca claramente estabelecida e claramente exercida, assim, muito, cara, os caras, uma dedicação à marcação, eu vi os três jogos da Hungria,
também.
E a mesma coisa, aquela coisa, aquele bloco baixo, como dizem os treinadores brasileiros, né, bloco baixo, quase subterrâneo, e vambora, todo mundo sai correndo, uma velocidade impressionante no contra-ataque, que incomodou todos os três times, né? Portugal sofreu, lembra que teve gol anulado por um fiapo, né? Senão o resultado poderia ter sido outro. E a Hungria esteve perto de eliminar a Alemanha.
Assim. Tem uma coisa que a gente perde muito de vista. Eu até escrevi isso hoje, mas assim, as qualidades que os jogadores têm hoje, as técnicas, os equipamentos, os conhecimentos, são muito parecidos para todos. Então, quando a Hungria tem um técnico como o Marco Rossi, italiano, e ele tem um jogador como o Gulácsi, goleiro do Leipzig, o Orbán, zagueiro do Leipzig, o Salai, que joga no Freiburg, eles estão jogando na elite. E isso se espalha pelo... Você convive 23 jogadores que tem 5, 6 que jogam entre os melhores. O conhecimento se espalha. É por isso que você tem a Euro de 2016, por exemplo, que tem exemplos agora, não são tão claros, mas assim... Na Euro de 2016, um ano e meio antes, a Albânia ganhou da França e ganhou de Portugal. E a final da Euro foi França e Portugal. E dessa vez, por exemplo, você tem a Itália fazendo sensação, só que a Itália há 3 anos foi eliminada pela Suécia na Copa do Mundo. É, e porque empatou com a Macedônia. A Alemanha, que empatou com a Hungria, que empatou com a Turquia, perdeu da Macedônia do Norte. E ele, em jogo de campeonato, jogo de eliminatório de Copa do Mundo. Então, hoje você está no momento que o 25º ganha do primeiro. E está tudo bem.
Oh, a seleção da Hungria estava empatando com Portugal até 38 minutos do segundo tempo. Estava vencendo a França até 20 minutos do segundo tempo, terminou empatado. E estava eliminando a Alemanha, derrotando a Alemanha em Munique até 38 do segundo tempo. Só que o futebol tem 90 minutos e a Hungria acabou sendo o time do quase. Mas eu concordo com vocês, foi uma das seleções que foram, sei lá, mais assunto. Foi um dos destaques dessa primeira fase. Deu azar de cair numa chave com a Alemanha, Portugal e França.
Fechando... Mas eu acho que tem uma coisa interessante aí, da gente ver o seguinte, são as duas grandes propostas do futebol hoje, né? O futebol reativo e o futebol opressivo, por assim dizer, de marcação alta, que a Alemanha exerce, o Bayern de Munique e tal. E a Hungria fez, assim, você vê o seguinte, a eficiência da Hungria em relação ao que Portugal fez com a Alemanha foi maior. A Hungria incomodou muito mais a Alemanha do que Portugal. Porque Portugal não tem essa... Portugal, por mais que eles gostem de jogar no contra-ataque, não tem a mesma eficiência defensiva que a Hungria. Verdade. Tem mais talento para sair, tanto que fez dois gols, né? Mas, verdade, assim, é curioso isso, né? Quando o cara realmente faz daquela coisa ali o seu projeto.
Embora com o Miller sendo poupado contra a Hungria, né? Que o Miller foi muito bem contra Portugal, mas você tem toda a razão.
Mas ele jogou no fim.
Jogou no fim, entrou no finzinho do jogo. Holanda e República Tcheca, Paulo Vinícius Coelho, domingo na Arena Puskas.
Sabe que a Holanda, embora tenha mais time, ela costuma sofrer contra os tchecos. Eu acho que vai ser um jogo difícil, mas a Holanda está melhor. A Holanda foi um dos times que eu gostei na fase de grupos. Também. E ela variou para o 4-3-3 no segundo tempo do jogo contra a Macedônia.
Eu voto Holanda, mas não é, não é fácil, fácil, não.
Cara, e uma seleção muito divertida que a gente viu nessa Euro foi a Dinamarca. Teve no primeiro jogo aquele acontecimento aos 43 minutos do primeiro tempo, com o Eriksen, seu principal jogador, um mal súbito. Isso explica a derrota para a Finlândia na estreia. Aí fez um jogo incrível contra a Bélgica, saiu na frente, sofreu a virada, mas jogou muito bem e depois se classificou. A Dinamarca foi um dos times que eu mais gostei de ver jogar nessa primeira fase da Euro. Vai encarar um país de Gales que teve em Gareth Bale e Ramsey uma dupla muito boa. Gales ou Dinamarca, Gustavo Poli?
Muro! Vai para os pênaltis.
E aí, PVC?
A Dinamarca vai vencer. A Dinamarca tem... Ela se juntou muito com o episódio do Eriksen. E ela vai ser um time, eu acho, que passa pelo País de Gales. O País de Gales tem Daniel James jogando bem. Tem o Bale em bons momentos. O Ramsey fazendo boas coisas. Mas acho que a unidade dos dinamarqueses vai levar e vai fazer um jogo difícil contra a Holanda. Provavelmente, possivelmente, contra a Holanda nas quartas de final. Vai ser uma seleção difícil de ser batida.
Cara, e o Christensen, pra mim, foi um dos melhores zagueiros. Não vou dizer que ele foi o melhor, não foi o melhor, mas ele foi um dos melhores zagueiros da primeira fase, jogou muito bem.
O Christensen tem histórias de... O Christensen é um zagueiro muito duro, né? Muito duro, de cintura dura. Ele tem um jogo contra o Barcelona, jogando pelo Chelsea, que é uma falha estúpida, né? Tem uma bola que ele atravessa na bandeirinha de escanteio, ele atravessa a bola, tá no pé do Messi. O Messi faz o gol do Barcelona e o Chelsea acaba... eliminado, acho que acabou eliminado no jogo seguinte. Ele é um zagueiro forte, mas é um zagueiro muito limitado tecnicamente. Por outro lado, ele sai para finalizar de meia distância, como fez no lance que você falou.
Mas ele jogou bem na primeira fase, cara. Gostei de vê-lo jogar. Bom, meus amigos...
Só uma crítica aqui, a nós mesmos. Não falamos de Copa América, não falamos de como o Brasil e a Argentina devem chegar na final e como o Nestor Pitana fez uma grande atuação, dando passe para gol até.
Dedique Gustavo Poli às suas considerações finais à Copa América com Brasil e Argentina, na sua opinião, muito próximos de disputarem a final.
Ainda tem quarta de final. Na Copa América classifica o quarto lugar, né? Então o Brasil é capaz de pegar o Uruguai ou o Paraguai nas quartas de final. Vai ser um dos três, né?
Se o Uruguai ganhar, é o Chile. Se o Uruguai ganhar do Paraguai, é o Chile.
E nenhum dos três é carne assada, não. O Chile, em especial, não é.
Então, assim, o Brasil não tá jogando tão bem assim. Mas eu achei curioso, eu quis brincar com o negócio do Pitana, porque, assim, Ju...
Não, cara, é que, assim, são dois grupos... É difícil pra Copa América concorrer com a Eurocopa, né? Até pelos cenários dos gramados horríveis. São dois grupos de cinco seleções nos quais se classificam quatro. Então, pra mim, a Copa América vai começar na próxima fase. Meio por isso.
Também concordo, mas eu achei, que eu achei muito curioso, assim, a brincadeira que fizeram com o Pitana, que me mandaram um meme, né, assim, melhor jogador em campo, Pitana, advertiu vários jogadores e tal, ele deu um passe pro gol.
E olha, fiquei aliviado em ver a seleção finalmente ter um jogo duro aqui na América do Sul, porque tá tão fácil pro Brasil o cenário sul-americano, que de vez em quando é bom, cara, enfrentar um time que desce a botina, que faz catimba, com quem a gente já tem uma rivalidade, esses jogadores especialmente, né, dessas gerações, Brasil e Colômbia. Eu acho que jogos como o que a gente teve nesse meio de semana, Brasil e Colômbia, fazem bem para o caráter da seleção, para não achar que vai ser sempre fácil a vida, não, já que a gente só tem enfrentado o time sul-americano.
Não foi fácil, o Brasil jogou pressionando o tempo todo e acabou achando o gol no final, né? Mas o gol da vitória, uma falha de marcação horrorosa da seleção colombiana, né? Acho que o Mina joelha na área em vez de marcar o Casemiro. Mas, cara, o time do Brasil tá bem acima, inclusive da Argentina, eu acho, aqui na América do Sul. O negócio vai ser quando for jogar lá fora. Lá contra o europeu.
O time tá forte, o Brasil tá forte. Ele não é empolgante, mas é forte.
Muito bem, meus amigos, ficamos por aqui. Um grande abraço ao Gustavo Poli, ao Paulo Vinícius Coelho. A você, querido ouvinte, estamos de volta na segunda-feira. Tenha um fim de semana com muita saúde, muito futebol, muita esperança. Estamos de volta na segunda. Valeu, tchau!